Que bom é estarmos juntos. Que bom é ser família do Pai. Que bom é podermos fazer nossa a oração da Connie. Eu encorajo-vos, sem me intrometer nos vossos diálogos com o Pai. Mas no restante do mês de janeiro, ousem fazer desta oração a vossa oração. Por que não fazê-la diariamente, de 13 a 31 de janeiro? Hoje já a fizemos. Mas como isso se poderia traduzir em muito crescimento pessoal e comunitário? Então, este é um tempo em que estamos insistentemente, da semana passada até esta, a lembrar que o Pai nos livrou da escuridão e que nos fez passar para o reino do Seu Filho querido. E é verdade que esta é uma ideia que nós acolhemos, nós queremos-la para nós, nós queremos apropriar-nos dela. E a semana passada nós lembrávamos que a caminhada, tal qual já orámos hoje, é uma caminhada longa, longa. Uma longa obediência na mesma direção. Hoje nós vamos refletir sobre, mas o que é que nós precisamos para esta caminhada? Para esta longa obediência na mesma direção? Não sei se tens boa memória, eu não me fio muito na minha, por isso gosto de tomar notas. Incentivo-te a fazê-lo, a tomar as tuas notas. Aquilo que, porventura, por ação do Espírito, tu sejas remetido para a tua agenda, para a tua vida. Muito mais do que aquilo que diga e partilhe, é aquilo que vamos escutar juntos da palavra. E eu convido-vos a abrir já em Mateus, no capítulo 10. Eu vou ler alguns versos daqui a pouco, mas por agora, captava ainda a vossa atenção para o facto de, na nossa peregrinação terrena, a escuta ser deveras importante. A arte da escuta. O ouvir bem e, de algum modo, implementar aquilo que se escuta. Isto é obediência. Conforme já lembrámos em muitos momentos, mas também a semana passada, no latim, a palavra obediência, ela é composta por dois termos, ob audire. E é tão interessante que esse é o termo para obediência e que traduzido é escuta atenta. Obediência é uma escuta atenta. Ah, eu quero muito ser obediente, então escuta bem. Então ouve bem. E hoje nós vamos sublinhar que é extremamente importante na nossa caminhada, na nossa peregrinação, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto já alguém maduro, avançado na idade, a escuta é sempre importante. É fundamental, é crucial, é determinante. Sem essa arte, escapam-se-nos pormenores fundamentais para nós chegarmos ao destino. Não é possível nós queremos chegar ao destino, estarmos sensíveis a vozes que nos auxiliem e, de alguma maneira, por distrações várias, por incapacidade nossa para reter, não é possível chegarmos à meta, não é possível chegar àquela cidade, não é possível sem escutar atentamente. Acontece-te, às vezes, um lapso e eis que o que é que o GPS disse mesmo e pst, já vamos ter de dar a volta a uma rotunda, temos eventualmente de percorrer mais metros ou quilómetros do que os necessários. E mais do que acolher com os ouvidos, que às vezes nós pensamos assim, escutar é empregar bem, utilizar bem a capacidade auditiva. É muito mais do que isso. É imperativo fazê-lo com a mente e com o coração. Porque nós podemos escutar tintim por tintim, sentença por sentença, palavra a palavra. Mas se o nosso coração não estiver inclinado para escutar e para ouvir, se a nossa mente não se entrelaçar com os nossos ouvidos, como se diz em bom português? Chapéu. Isto é, nada a fazer. É um desperdício. É claro que na caminhada da vida cristã há também um kit de sobrevivência absolutamente essencial. Uou! Há um kit de sobrevivência. Estou interessado nisso. Onde se compra? Não há dinheiro que tenhamos de empregar. Lembram-se? O que é essencial? Escutar bem. O kit está à tua disposição. Necessário é que não só os ouvidos, mas o coração e a mente estejam dispostos a fazer uso desse kit de sobrevivência. E com isso, não estou de todo a sugerir que tenhas de, desde já, pensar qual é a mochila maior que tens em casa para colocar lá uma série de bugigangas, uma série de objetos que te podem auxiliar a desenvencilhar-te de tudo e de mais alguma coisa. Não estou a referir-me a nada disso. Poderíamos terminar já. No caminho, com C maiúsculo, no caminho, no trilho que Jesus nos aponta, basta-nos o amor do Pai. Na tua peregrinação, chega-te o amor do Pai. O amor do Pai é suficiente. O ensino de Jesus e os sussurros do Espírito. Então, porque desejamos escutar os sussurros do Espírito, porque desejamos escancarar a alma, ser, é por isso que nos assumimos como seguidores, não apenas como admiradores. Nós não somos fãs de Jesus. Deseja-se que nós sejamos imitadores, seguidores, estejamos dispostos a escutar aquilo que Jesus nos diz. Então peço a vossa melhor atenção para quem? Para Ele, para a sua voz, a voz acima das vozes. E antes de chegarmos a este kit, importa escutá-lo. E eu ia convidar-vos então a fazerem-me companhia em Mateus no capítulo 10, sendo que eu vou referindo os versículos que vamos lendo. Começo pelo primeiro, chamando os 12 discípulos. Como é que começa mesmo? Chamando. Chamando os 12 discípulos. Como os terá chamado? Pelo nome. Pelo nome. Ele conhecia-o, um a um. Chamou-os pelo nome. Quando Jesus me chama, eu ouço. Eu percebo que é para mim, sim, sou eu, Jónatas. Sim, Jesus, eu estou aqui, eu estou a ouvir, eu estou desejoso de acolher. O que me queres dizer hoje, agora? O Espírito Santo, ele, na verdade, não faz mais do que uma coisa neste instante, é direcionar a nossa atenção para o que Jesus disse. Ele não diz mais do que Jesus disse. Ele simplesmente recorda, aviva, incomoda, perturba, como cantámos hoje, atrai-nos. Então para Jesus, Jesus está a chamar-me. Jesus está a chamar-te. Jesus está a falar comigo. Jesus está a falar contigo. O que lhes disse? Deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda a espécie de doenças e enfermidades. Sobre este pedacinho do verso primeiro, daqui a pouco já o vamos associar ao verso 8 e depois vamos fazer algum trabalho de casa interior para, de alguma maneira, perceber o que é que Jesus está a dizer que faz parte do kit. Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Vamos ouvindo? Vamos escutando, é para eles e é para nós. É para os outros seguidores e é para mim que também o sigo. Não vão aos gentios nem aos samaritanos, mas só às ovelhas perdidas de Israel. Vão e anunciem-lhes que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, deem vida aos mortos, sarem os leprosos, e expulsem os demónios. Deem gratuitamente, tal como gratuitamente receberam. Não prendam a bolsa à cintura com ouro, prata ou cobre. Nem saco de viagem com uma muda de roupa e calçado, nem sequer um bordão, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Na cidade ou aldeia em que entrarem, procurem uma pessoa digna e fiquem na sua casa até à vossa partida. Ao entrarem na casa, saúdem os presentes. Se de facto for uma casa digna da vossa saudação, deixem-lhe a vossa paz. Se não for digna, que a vossa paz volte para vós. Verso 16. Agora envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Sejam cautelosos como as serpentes e simples como as pombas. Verso 19. Quando vos entregarem, não se preocupem com o que vão dizer, porque vos serão inspiradas as palavras a dizer naquele momento. Um parênteses aqui. Isto faz-vos lembrar alguma das leituras hoje, intencionalmente escutada na palavra? Lembram-se de Moisés? Ai, e o que é que eu vou dizer? O que tu vais dizer é que o Eu Sou te enviou. Nós não temos uma mensagem nova, mirabolante, que necessita de muitos retoques nossos humanos. Não, nós temos a mensagem que nos foi entregue. Versículo 22. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas quem resistir até ao fim será salvo. Verso 25. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o seu senhor. E se a mim, que sou dono da casa, me chamam Belzebu, quanto mais não o farão a vós. Não tenham medo de quem vos ameaça, pois nada há escondido que não venha a revelar-se, nem há nada oculto que não venha a ser conhecido. O que agora vos digo nas trevas, gritem-no à luz, e o que vos for dito ao ouvido, proclamem-no pelos telhados. Versículo 38. Quem não levar a sua cruz para me seguir, não merece ser meu. Quem encontrar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Quem falou? Jesus. Aquele a quem seguimos, aquele a quem nós dizemos. Somente ele tem a capacidade para me instruir e dizer: Jónatas, verifica bem as algibeiras, os bolsos. Verifica se tens tudo aquilo que porventura é necessário para uma longa obediência na mesma direção. Jesus propõe-nos uma caminhada, mas não nos lança às feras para que nos desenvencilhemos sozinhos. Não, não, não. Jesus ama-nos profundamente. Jesus foi até à cruz porque realmente ele nos ama de uma tal maneira em que ele nos equipa com o amor do Pai, com o seu ensino, com a presença, o conforto e a direção do Espírito Santo, os seus sussurros. Então, para começarmos suave, suave, no versículo primeiro, quando olho para o kit, que é meu, que é teu, que é nosso. Este é o jeito como eu organizei ideias. Tu faz como entendes. Aquilo que é lei aqui é a lei do amor. O conta mesmo é o que Jesus diz e que o Espírito Santo ratifica, não tanto aquilo que eu digo. Então, por favor, faz o teu exercício pessoal. Eu, como interpreto, espera. Eu tenho de me fazer a cada dia com a playlist da obediência. O que não pode faltar é a música da escuta atenta. Eu não posso esquecer-me de sintonizar a escuta com o Pai. É assim que é importante. Quando Ele me chama, eu dar conta. Jesus, é comigo? E ir. Mesmo quando é incómodo, mesmo quando é perturbador, mesmo quando é assustador, mesmo quando parte daquilo que Ele diz que vai acontecer-nos, porque se sucedeu com o Senhor, como não conosco, meros servos. Então, por favor, lembra uma coisa. A playlist da obediência depende exclusivamente da tua disponibilidade para dizer: Senhor, fala, que o teu servo e a tua serva escuta. Isso eu não posso fazer por ti, tu não podes fazer por mim. Jesus tem um tete-a-tete, tem uma conversa com cada um de nós. E Ele sabe as tarefas que nós temos aqui a nossa agenda tantas vezes sobrelotada. Mas ele simplesmente o que espera. Meu filho Jonatas, eu estou a falar contigo. Escuta-me. A playlist da obediência. Depois é tão bonito aquilo que já referimos e percebemos no versículo primeiro. Eram 12 discípulos. Eles tinham um nome. Eles tinham uma história. Eles tinham uma bagagem. E o mesmo se passa contigo e comigo. Jesus conhece-me. Jesus sabe quem eu sou. Jesus não espera que eu seja uma outra pessoa. Ele espera que eu dê guarida, que eu dê lugar a que a sua identidade seja plasmada, seja construída em mim, em ti. Então, algo bonito é, nunca esqueças o teu cartão do cidadão, a tua identificação pessoal em Jesus. Nunca esqueças. Sai para o trabalho, sai para o emprego, empreende uma grande jornada. Ai, 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 o que é que eu vou fazer neste projeto? Não deixes de ser tu em Cristo. Lembra quem és em Cristo. Nós pensamos assim, ah, isto afinal não é assim tão trabalhoso. Ai, ai, ai. É muito trabalhoso. Porque há alturas em que eu julgo menos do que aquilo que Cristo diz que eu sou nele. Faz sentido? Isto faz sentido para vós? Ai, que eu não estou sozinho, certo? Se faz sentido para ti, implementa. Eu tenho de lembrar mais vezes, eu tenho de trabalhar melhor a minha identidade em Cristo. Quem é que eu sou em Cristo? Porque às vezes nós não acreditamos. Os discípulos achavam que não eram capazes. E eu é exatamente a mesma coisa. Vocês lembram-se de Moisés? Mas quem sou eu para ir ao faraó? Eu! Quem te enviou, Moisés? Lembra quem te enviou. Lembra-te quem és no Senhor. Lembra-te que foi Ele, então, o teu remetente. Por isso não temas o destinatário. E nós fazemos muitas contas de cabeça. Oi, aquele chefe. Ai, aquele elemento da família. Ai, aquele vizinho. E nós acabamos por engendrar uma série de medos. Porque nos esquecemos de quê? Do nosso cartão de identificação pessoal em Jesus. Tens uma identidade em Cristo. Esse é um apetrecho imprescindível. Tu sabes que há lugares que não vale a pena tentares ir para empreenderes uma grande viagem sem identificação. Experimenta ir a um aeroporto sem passaporte, sem a tua documentação necessária para fazeres a viagem. É a mesma coisa. Nós não vamos longe sem a compreensão de quem somos em Cristo. Depois, há uma longa obediência na mesma direção, nós precisamos de um mapa, certo? E conforme já orámos hoje, esperando eu que o nosso amém, no mínimo, tenha sido explosivo no coração. Eu apetecia-me gritar amém à oração comunitária que nós tivemos. Somos muito contidos, mas que haja um fervor, um desejo intenso de dizer sim, eu quero realmente ir para onde Jesus me indica e fazer o que Jesus recomenda. Lá no versículo 5 e 6, por mais intrigante que seja, e é importante lembrar que se a regra hermenêutica, se a chave para perceber bem um texto bíblico é a Bíblia interpreta-se a ela própria, isso também é válido para quando Jesus ministra algo, nós temos de olhar para o todo, para aquilo que ele ensinou e para aquilo que ele fez. E nós sabemos que Jesus não fez segregação de ninguém. Jesus lidou com todos, mas neste caso específico, ele recomenda que se comece por um lugar e que não haja uma dispersão e que se comece por aqueles que estão afastados, para aqueles que estão esquecidos de que têm uma identidade e conhecem essa identidade. Então aquilo que te quero sugerir é não esqueças no teu kit o mapa de Jesus. Não o teu. O mapa de Jesus. A mim apetece-me em certos momentos inovar. Experimentar de forma distinta e num ápice, num instantinho, distraio-me e escolho mal. O mapa de Jesus é o que me é conveniente e é o que te é conveniente também. Sim, é verdade. Há alturas em que eu e tu ficamos como que engasgados e dizemos: parece que não sai nada, eu não sei o que dizer, como é que eu agora respondo, como é que eu interajo? E Jesus simplesmente nos diz o quê? Lembram-se lá no versículo 7 do que é dito: pelo caminho anunciem que o reino dos céus está a chegar. Ponto. Pelo meio anunciem, o domínio do amor está a implementar-se. O reino dos céus, o que é? Amor, perdão, graça, verdade. Ausência de sombra, ausência de escuridão. O Senhor fez-nos passar da escuridão para o reino do seu Filho querido, tudo à luz. Mesmo aquilo que por ora nos envergonha, mas que o Pai deseja alumiar para que nós possamos perceber: está perdoado, meu filho, está perdoada, minha filha. Então, o que importa? Que tu lembres que há uma voz, que é a voz, como já referi, acima de todas as vozes, que nós simplesmente temos de fazer ecoar. É a voz megafónica que o Pai nos deu. O Pai deu-nos uma voz megafónica. Mesmo que falemos baixinho, se falarmos em nome de Jesus, as pessoas vão perceber isso. Às vezes nós pensamos que temos de elevar a voz, temos de ficar ferozes, temos de colocar assim um olhar firme e uma postura quase que bélica. Não. O jeito de Jesus é realmente de uma firmeza em amor. Então, que cada um de nós possa perceber que, na verdade, sem peso nenhum, sem ser necessário artilharmos-nos com uma mochila, nós também trazemos à luz do versículo 8º, que recupero aqui, o quê? Uma incumbência, uma responsabilidade, um exercício da nossa cidadania em Cristo, enquanto seguidores de Jesus, da qual nós não podemos dizer assim: epá, isso para mim não. Não, não, não. Isto faz parte integrante do kit, do saco, da sacola do discípulo, do seguidor. E o que é mesmo, lá no versículo 8º, curem os que têm lepra e os que têm outras doenças, ressuscitem os mortos, expulsem os espíritos maus. Digam-me só, é-nos difícil perceber que à nossa volta há quem sinta que está a apodrecer, que está a despedaçar-se, que está a desmanchar-se, que está cansado, que está com lepra emocional, que não se consegue integrar, que não consegue fazer parte, que é segregado, que é quase como se tivesse de assinalar que não presta. E por isso tem de avisar de antemão que os outros é melhor afastarem-se porque podem ficar contagiados. É muito difícil perceber que nós temos uma cidade impregnada de gente ferida, de gente doente, das quais nós não somos diferentes. A única coisa é que nós nos lembramos do nosso cartão de identificação pessoal em Cristo. Espera, eu valho mais do que a forma como me veem e da forma como eu me olho. Porquê? Por causa de termos sido passados da escuridão para o reino do seu Filho querido. Então, lembremos isto. Tu transportas diariamente para o teu liceu. Eu não sei se tu fazes uso desta caixa de pronto-socorro, mas é uma caixa sobrenatural e generosa de pronto-socorro. Todos nós podemos ser saradores. Saradores feridos, certo? E não é por isso que estamos de algum modo chumbados. Não é pelo facto de termos feridas e termos cicatrizes e termos áreas que são a ser trabalhadas e purificadas. Lembra-se de cantarmos hoje o teu amor fiel? Purifica-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Mas tu tens, no lugar onde trabalhas, no lugar onde vives, uma responsabilidade incrível, que é fazer uso de uma caixa de pronto-socorro que é sobrenatural e é generosa, porque tu vais fazê-lo em nome de quem? Em nome de Jesus. Olha, eu tenho um amigo que a mim me valeu no meu deserto, que a mim me valeu no meu luto, que a mim me valeu, escutou as minhas orações e os meus desabafos quando estava a passar por o vale da sombra da morte. E é nesta vulnerabilidade que podemos ser saradores feridos, partilhando com aqueles que estão à nossa volta aquilo que Jesus fez connosco. Entendes que nós estamos mesmo bem apetrechados e querem crer que a nós é-nos difícil admitir que é isso? Eu estou apetrechado com a minha história, com as minhas dores, com as minhas feridas, com os meus desertos. Estás. Eu posso dizer que parte final de 2019, parte substancial de 2020 foi infernal para mim. Foi muito difícil, individual, pessoalmente para mim. Mas é incrível como de lá para cá foi precisamente esse vale tão sombrio que o Senhor tem usado para chegar a muitos outros que têm passado igual ou pior do que eu. Quem me valeu na altura? Quereis saber? Saradores feridos. É. Isto é um ciclo. Quem me valeu foi quem realmente tinha passado também por períodos particularmente turbulentos e onde foi fácil, então, identificar-me, sentir-me abrigado, sentir-me encorajado, mesmo quando não via caminho. Porque é que é uma longa obediência na mesma direção? Porque escutar atentamente não quer dizer que nós estejamos a ver o trajeto todo. Ah, naquela parte vai ser muito sinuoso. Nós ficávamos logo prostrados, acabrunhados, provavelmente muito próximos da desistência, se soubéssemos que no ano 2026, naquela altura, se Deus me der vida, eu vou passar por... Amigos, é simplesmente mantermos a atenção plena, plena. Escuta de forma atenta, mas por favor faz uso da generosa e sobrenatural caixa de pronto-socorro com a qual Deus te equipou. Eu sei que não é particularmente agradável tu pensares o que eu vou ter de fazer uso do que me doeu, porque isto pode realmente encorajar a quem esteja a doer agora. Sim, é isso. Quem melhor do que uma mulher que tenha perdido o peito para encorajar outra que está prestes a perdê-lo? Quem melhor do que uma família que já tenha experienciado o aborto para consolar outra família que esteja, então, diante de um cenário semelhante. E nós poderíamos ir por aqui. Então, tu és um sarador ferido. E é importante que faças uso, então, dessa sobrenatural, dessa generosa e incrível caixa de pronto-socorro. Eu desejo caminhar rápido. Não tanto porque... Eu pessoalmente o desejo fazer, mas muito por vós. E por isso gostava de olhar convosco para algo que se encontra dos versos 9 a 11 e depois também dos versículos 19 a 20. É tão bonito quando nós lemos lá no versículo 9 o seguinte: não andem com ouro, prata ou cobre nos bolsos. Não levem saco de viagem, nem muda de roupa, nem calçado, nem cajado. O trabalhador tem direito ao seu sustento. Quando chegarem a qualquer cidade ou aldeia, procurem uma pessoa de confiança e fiquem em sua casa até se irem embora. Oi, oi, oi. Numa sociedade autónoma e individualista, isto é assustador. Nós dizemos, isto é contracorrente. É isso. Por isso é que nós seguimos Jesus. Porque, vejam, para o comum dos mortais, perdoar é um ato insano. Para Jesus, não. Para muitos daqueles que estão habituados a moverem-se em função dos seus próprios recursos, depender de alguém é horroroso. Para Jesus, não. Então faz parte do meu e do teu kit de sobrevivência a corda sadia da dependência de pessoas. Ou da interdependência de pessoas. É sadia, certo? É uma corda sadia. Numa longa jornada, corda é sempre algo útil. Não te esqueças da corda sadia, da interdependência de pessoas. Mas, sobretudo, e é por isso que te convido a olhar agora comigo para o que diz lá o versículo 19. Repara só no que diz o versículo 19. Quando vos entregarem as autoridades, não se preocupem com o que hão de falar nem com o que hão de dizer. Nessa altura, Deus vos dará as palavras, pois não serão vocês a falar, mas sim o Espírito de Deus, vosso Pai, que falará por vosso intermédio.
Haverá irmãos que hão de entregar os seus próprios irmãos à morte e pais que hão de entregar os seus próprios filhos. E haverá filhos que hão de se revoltar contra os pais e os hão de matar. Este é o cenário, mas depende do Espírito. Depende do Espírito Santo. É importante depender de pessoas e depender do Espírito. Recordo, para aqueles que porventura não sejam familiarizados, que a comunidade Meeting Point, esta igreja, composta por pessoas que desejam seguir a Jesus, tem como lema maior uma igreja que ama Deus e ama pessoas. Ama Deus e ama pessoas. O que quer dizer que é super importante percebermos, se amamos pessoas, nós temos de interagir com elas. Nós temos de criar relacionamentos saudáveis de interdependência, onde possamos vivenciar aquilo que Jesus nos ensinou. E nas gretas, nas falhas, onde, quando não soubermos como proceder, quem nos vai valer? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai sussurrar-nos aquilo que Jesus com certeza deseja que nós tenhamos presente na nossa mente. Procurei, obviamente, socorrer-me de o ideário do viajante, do peregrino. Por isso se faz menção a uma playlist, se faz menção a uma corda, se faz menção a um mapa, se faz menção também, por que não dizê-lo, a um capuz. Sabem, quando fazemos uma longa caminhada, percebemos que um capuz pode abrigar-nos do sol ou pode, de algum modo, no vento ou na brisa forte, acolher-nos. Nós também temos um capuz. Todos os dias saímos com um capuz. Só que o nosso capuz é o capuz da paz. Vejam só o que é dito por Jesus para cada um de nós. E é importante que nós encaremos o nosso cotidiano tendo isto presente. Ao entrarem numa casa, versículo 12, cumprimentem os presentes com saudações de paz. Olha, nós às vezes nem bom dia. Quanto mais saudações de paz. Não estamos para aí virados, tivemos uma noite de insónias. Nossa vida é muito difícil. E nós construímos uma série de justificações para manter um semblante fechado e que não é de paz. O Senhor Jesus diz-nos, vão, nada temam e vão em paz. Mas, lá no versículo 13, diz, se forem dignos dela, que a paz fique com eles. Se não forem dignos, que volte para vós. Que lindo é! Ou seja, Jonas, não é para ficares a resmungar. Bom, como é que é possível ter sido utilizador do kit generoso e sobrenatural, de caixa de pronto-socorro, de me abrir, de me expor, de usar então minha identificação pessoal em Jesus, e estas pessoas não entendem que eu venho em paz e rechaçam-me e põem-me de lado e marginalizam-me. E eu perco a noção de que eu tenho um capuz e o meu capuz é o capuz da paz. Isto muda tudo. Amigos, muda mesmo. Muda mesmo. Nós passamos a olhar com outros olhos e aí começamos a juntar peças e percebemos, uau, isto é amar os inimigos. Era isto que Jesus queria dizer. Uau, eu acho que eu consigo. Se eu colocar o capuz da paz que Jesus me deu, eu e tu fomos equipados com este capuz da paz. Gosto muito daquilo que nos é dito no versículo 16. Lá no versículo 16, Jesus diz, eu envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam cautelosos como serpentes e simples como pomba. Como gostas muito, Jonathan? Como? Diz-me como. Eu gosto do facto de Jesus me dizer, Jonatas, tu estás equipado com um colete. Não é a prova de bala, mas é o colete da prudência. Ser prudente. Ser cauteloso. Nas nossas interações, nós quantas vezes somos precipitados, não somos cautelosos, não somos prudentes. Não é sermos desconfiados. Nós temos o capuz da paz, lembram-se? Mas é de algum modo fazer uso do discernimento que quando nos escapa o Espírito Santo nos concede. E mais, que nós possamos fazer-nos valer deste colete da prudência e da simplicidade. Ser simples. Gostava de partilhar convosco duas ideias mais. Lá no versículo 22, nós lemos o seguinte: vocês vão ser odiados por toda a gente, por minha causa, mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Alguém aqui já fez uma caminhada superior a 20 quilómetros?
Já.
Qualquer calçado serve. Não. É importante olhar para o calçado. Nós somos encorajados a calçar as sapatilhas da resiliência, se porventura desejarem usem a terminologia ténis, os ténis da resiliência. Eu, como sou um pouco mais antigo, quis obviamente aqui buscar e recuperar um termo que rareia hoje. As sapatilhas da resiliência. E tu tens acesso a elas. Precisas é de calçá-la. O que implica necessariamente perceberes à cabeça que o trilho vai ser pedregoso também. Vão surgir dificuldades. Só é resiliente aquele que está num ambiente adverso. Aquele que é surpreendido. Aquele a quem não corre tudo bem. Corre tudo bem? Então não precisas das sapatilhas da resiliência. Mas porque sei que provavelmente acontece a ti o que me acontece a mim, é que há altos e baixos e eu preciso das sapatilhas da resiliência. E quando é que eu necessito mais delas? Quando o caminho for espinhoso, quando o caminho for extremamente difícil. Essa é a altura em que necessitas de ser resiliente, perseverar, resistir. E já agora, as sapatilhas da resiliência é importante que lembremos que devem ser acompanhadas da almofada da consciência. Alguns de nós podemos eventualmente, em certas alturas, por força de não escutarmos bem, isto é, da nossa desobediência, porque não escutamos atentamente, a nossa almofada é dura, a nossa consciência pesa. Quereis ver comigo? Estou mesmo a terminar. Versículo 27, recupera a leitura desse versículo. Diz-nos lá: basta ao aluno que venha a ser como o seu professor e ao empregado como o seu patrão. Ora, se insultaram o dono da casa chamando-lhe Satanás, que nomes piores ainda não chamarão aos outros membros da família? Não tenham medo de ninguém. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. O que eu vos digo em segredo, digam-no à luz do dia, e aquilo que vos é dito ao ouvido, apregoem-no em cima dos telhados. Nós podemos e devemos, diria eu, aceder à almofada da consciência. Uma consciência leve, a consciência de alguém que está inteiramente pacificado com o Pai, mas também com os outros. Para terminar, dá sempre jeito um espelho, certo? E, na verdade, há alturas em que nós precisamos de ver o nosso estado, de verificar o nosso estado. E é por isso que termino com a lembrança de que eu e tu somos chamados à luz do que lemos no versículo 38 e 39. Somos encorajados por Jesus a reter esta máxima. Aquele que não pegar na sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Aquele que pensa que tem a sua vida segura, perde-a. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa é que a tem segura. O espelho da renúncia. O espelho da renúncia. Jesus impele-me a mim e a ti, em direção ao outro, em direção ao próximo, em direção àqueles que nos rodeiam. O amor dele recebido é sempre para partilhar. Então, o domínio de Jesus sobre mim é para ser partilhado, não é para, de algum modo, ficar encafuado para meu mero interesse e entretenimento. o seu domínio urge ser ampliado, o seu toque renovador dado a conhecer, e lembremos sempre, de graça recebeste, Jónatas, de graça dá. Mas há mais. Faz parte das suas indicações que quem o segue preserva um estilo de vida simples. O meu e o teu estilo de vida é simples? Palmilhamos cada rua, cada gueto, cada buraco desta cidade, semeando a paz? É o nosso lema? É o nosso cartão de visita? Olha, lá vem o homem de paz. Lá vem a mulher da paz. Oh, ainda bem que ele chegou. Ainda bem que ela chegou. Na simplicidade, mantenhamos o discernimento e tenhamos como fasquia ser igual a Jesus. Deixar então um lastro de responsabilidade espiritual, mantendo a noção do preço a pagar, mas também do alto privilégio que é caminharmos bem apetrechados, aprontando-nos, preparando-nos para aquilo que vamos escutar na próxima semana, que são as encruzilhadas. Então lembremo-nos que no aperto Deus vai capacitar-nos na hora do ataque maligno. Ele vai também amparar-nos. Avancemos sem medos, com base na promessa que não há nada encoberto que não haja de ser descoberto. Que eu e tu estejamos prontos para assumir as consequências da fé e colocando Jesus acima de todas as coisas. Que eu e tu possamos tomar a sua cruz e segui-lo. E abraçar o lema, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, estamos muito bem apetrechados. A questão é se nós ouvimos, se nós escutamos. Vamos ficar alguns instantes, em diálogo, em conversa com o Pai, pedindo-lhe aquilo que porventura nos auxiliará. Não só a escutar, mas a agir.